Ô Felipe, pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Escola Nacional Veterinária de Alfort, na França, desenvolveram um estudo sobre a utilização de cães para detectar pessoas infectadas pela Covid-19. E quando a gente fala em cachorro, Felipe, eu deixo a bola toda com você, que você tem uma meia dúzia aí no quintal da sua casa. Não é isso?
É verdade.
Você tem quantos?
É metade de meia dúzia, né? Eu tenho três. Mas vamos fazer o seguinte, Wagner.
Diga aí.
Vamos saber os detalhes dessa pesquisa com o professor Anísio Soares, ele que é coordenador do trabalho aqui em Pernambuco, já está na linha com a gente. Professor, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Balanço de Notícias.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Professor, no que consiste o estudo? Como é que esses cães podem ajudar a detectar as pessoas que têm Covid-19?
Pois é, a gente está passando por um momento em que a gente está relaxando o isolamento social. No momento em que as pessoas vão agora começar a participar de grandes aglomerações, seja em paradas de ônibus, terminais, portos, aeroportos, nas escolas, né? O que a gente temia está acontecendo. É uma segunda onda a nível internacional. Todos os países que estão mais avançados nessa fase de relaxamento, de isolamento, de aumento dos casos da Covid-19. E, sabidamente, os cães, eles têm essa capacidade, esse faro aguçado, né? Tanto é que não é novidade a gente encontrar cães farejadores sendo utilizados para identificar a presença de entorpecentes e drogas, de pólvora, encontrar pessoas também em alguns acidentes e também algumas doenças, como alguns tipos de câncer, principalmente o câncer de próstata, devido a esse faro aguçado que eles têm, né? Fomos convidados por uma equipe que é liderada por um pessoal pesquisadores na França, no Brasil, através da Amarante, que é uma empresa que tem a sua filial no Brasil e na França, sob o interesse de a gente se juntar e desenvolver esse trabalho parceiro também no Brasil, que consiste em fazer com que o cão, observar a capacidade do cão de identificar pessoas recém-infectadas pelo coronavírus. E assim, nesse momento, imagine um jogo de futebol quando liberar a torcida. Na fila, enquanto você está preparando para entrar, o treinador do cão vai passando na fila, desde que se respeite todo o distanciamento, tudo, que é importante manter isso, e o cão vai tendo seu tempo para sentir o odor de cada um. 2-3 segundos em cada pessoa. Quando ele tem uma dúvida, ele avança 2 passos, volta, às vezes dá uma volta. Exatamente o que acontece quando a gente está no aeroporto, aquela sensação dele passar e tentar identificar algo estranho em algum carro. Caso isso seja identificado em uma pessoa, a pessoa é convidada, obviamente vai estar ciente, bastante mediatizado desse trabalho, em que a pessoa é orientada a entrar no isolamento. Ou ela é recém-infectada pelo coronavírus, ou ela já está e é assintomática, e nesse momento que ela é orientada a fazer um teste e entrar em isolamento, ela vai se proteger e tratar precocemente da doença, como também vai proteger outras pessoas não provocando essa contaminação. Então, o princípio é esse, a importância da pesquisa.
Uhum. Agora, professor, os cães foram digamos, de certa forma, convidados a participar desse estudo, ou os cães já apresentam determinado comportamento que os pesquisadores identificaram? Olha, os cães podem, de fato, identificar uma pessoa que esteja infectada pelo novo coronavírus.
Excelente pergunta. Veja, o diálogo inicial ocorreu em abril, então fomos convidados por essa empresa e pela universidade lá na Escola Veterinária de Alfort, na França. E a partir desse momento que o grupo de pesquisadores aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco demonstrou interesse também, nós fomos definir protocolos. O protocolo, com essa parceria da Unidade K9 em São Paulo, que já utiliza os cães, já treina os cães para a Polícia Federal e para outros órgãos para fazer os papéis que eu já aqui falei, eles identificam primeiro o cão que tem esse interesse, porque para ele é uma diversão. quando ele está cheirando a pessoa, cheirando escombros, procurando vítimas ou drogas, para ele é uma diversão, porque ele sabe que quando identifica algo, ele vai ter uma recompensa. Então, enquanto a gente está trabalhando, ele está se divertindo e recebendo a recompensa. Então, se você perguntasse a raça, alguns países, por comodidade, por ser o que a raça que ela tem com maior facilidade, temperatura, usam algumas raças, mas a gente já viu que todas as raças, o cão é o faro, é nato e ele tem essa capacidade. A gente usa, inclusive, cão sem raça definida. No momento daquela definição, em abril, em que a gente decidiu fazer, desenvolver o projeto, nós tínhamos dois cães já em fase de início de treinamento para qualquer que fosse sua função. Então, a gente direcionou ele para a detecção olfativa desses odores da Covid-19. Enquanto o grupo de jovens estão crescendo e vão ser direcionados também para desenvolver o trabalho. Em relação ao protocolo, o que a gente fez? A gente precisava de pessoas, de amostras de pessoas positivas e negativas. Fomos atrás de parceiros. Então, conseguimos, através da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pau d'Alho, através da equipe que tem uma intervenção direta nas casas das pessoas, através das UBSs, e quando as pessoas ligavam, procuravam um posto de saúde, relatando a síndrome gripal, então, o que é que eles faziam? Convidavam a pessoa, apresentavam o projeto e a orientação era, quando a pessoa aceita, a orientação é que 24 horas antes a pessoa não tome banho, não usasse perfume e no dia seguinte a equipe de saúde chega lá para fazer a coleta de suave, o normal do cotonete para a reação do PCR. Pelo menos a gente vai saber se aquela pessoa é positiva ou negativa para o coronavírus. Paralelo a isso, essa pessoa coloca um chumaço de algodão em cada axila durante 20 minutos. Então a gente pega, após 20 minutos, esse algodão é colocado num pote de vidro fechado hermeticamente estéreo. Um pote fica daqui na universidade. O outro pote a gente manda para São Paulo para esse centro de treinamento de cães. É lá onde os cães estão sendo treinados e a gente sabe que a amostra X, Y, Z, ela é positiva ou negativa e o instrutor faz o treinamento com os cães. Então, essa foi a fase 1, que nós estamos acabando essa fase 1, o que tem demonstrado que os cães têm essa capacidade realmente de identificar as amostras positivas e negativas. E vamos entrar, então, até final de agosto ou início de setembro, na fase 2, que é colocar os cães para identificar o odor diretamente nas pessoas. Então, esses cães irão para Pernambuco, especificamente para o município de Pau d'Alho, que é parceiro nessa pesquisa, onde na sua unidade de saúde, onde os pacientes irão se deslocar para fazer a coleta normal, quando eles relatam síndrome gripal, para identificar se estão ou não com o coronavírus, com a Covid, numa sala eles serão colocados, esses pacientes, e o cão vai sentir um odor. O cão vai poder identificar alguma pessoa que, porventura, esteja com a Covid-19, e aí a pessoa vai fazer a coleta e vai ratificar isso através de seu exame, seja o PCR ou um teste rápido. Essa é a fase 2, em que que a gente quer comprovar que o cão não só é capaz de identificar o odor da Covid, do suor de uma pessoa com a Covid no algodão, mas se ele vai sentir diretamente na pessoa. Então, essa fase 2 é muito importante em que vai definir os cães que, se ele passa dessa fase 2 e tem a capacidade de identificar o paciente diretamente, esse cão vai estar pronto para sair de um ambiente hospitalar, de uma unidade de saúde, de um grupo mais reservado, para aquela fase que eu falei, que é o nosso objetivo maior da pesquisa, no início da entrevista. Pode ser no estádio de futebol, pode ser no aeroporto, para identificar essas pessoas com a Covid. Entendeu?
Muito bem. Professor Anísio Soares, muito obrigado, um abraço para o senhor e parabéns aí pela pesquisa, parabéns também para os cães que nos ajudam tanto, né? Um abraço, professor.
Um Nós que agradecemos pelo interesse de divulgar a pesquisa, realmente é muito importante. Esse trabalho não seria feito se não fosse pelo empenho da equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pelo pessoal da Secretaria de Saúde do município de Paudalho, Amarante do Brasil e na França, e também a Escola Nacional Veterinária Maison Alfort em Paris. Muito obrigado, e excelente audiência de vocês. Viu? Parabéns pelo trabalho também realizado.
Muito obrigado, professor. Um abraço.